Olá, nós vamos falar agora acerca da unidade 2 da disciplina de Relações Internacionais do Bacharelado em Administração Pública. Essa unidade 2, ela se centra em tratar das questões da guerra e da paz, ou seja, as relações internacionais entre a cooperação e o conflito. Os objetivos dessa unidade 2 são compreender a formação e o papel da diplomacia moderna e do poderio militar moderno nas relações entre os estados, uma vez que nós já compreendemos como se formaram esses estados nacionais e como eles se desenvolveram. Outro objetivo dessa unidade é conhecer os principais aspectos das abordagens clássicas sobre a guerra e o conflito, a diplomacia e a cooperação nas relações internacionais, identificar as principais características da diplomacia, das funções do diplomata, identificar também os conceitos importantes no campo da política externa, de modo que a gente possa distinguir entre diplomacia e política externa. Pois muito bem, o nosso tema então é entre a cooperação e o conflito, desenvolvimento das relações internacionais. Nós temos esses dois pontos essenciais aqui para o entendimento das formas como os estados se relacionam, que é o entendimento do conflito e da cooperação. Por um lado, nós podemos, entre os estados, ter ações de negociação que vão gerar acordos, que vão gerar alianças, que vão gerar parcerias. Mas, por outro, nós podemos ter também ações de conflito entre os estados nacionais ou de guerra. Aron é um importante autor, Raymond Aron, teórico da área de relações internacionais. No livro Guerra e Paz, que nós já referimos na unidade 1, ele vai registrar de forma precisa o papel dos principais atores do Estado, que são o diplomata e o soldado. Um vai personificar a diplomacia, o diplomata personifica a dissuasão, e o outro vai personificar o uso da força, a força militar, o soldado. Portanto, diplomacia e estratégia, uma está ligada à outra e as duas se mantêm sempre, é o que o Aron vai dizer. Uma e outra são subordinadas à política do Estado, isto é, a ideia de que a coletividade ou aqueles que assumem a responsabilidade pela vida coletiva fazem do interesse nacional. Dois personagens, portanto, exercem essa relação. Esses personagens são o diplomata e o soldado. Eles vivem e simbolizam as relações internacionais que, enquanto interestatais, levam à diplomacia e à guerra. Aron vai dizer que tanto a estratégia quanto a diplomacia se subordinam à política, isto é, a concepção que a coletividade faz do interesse nacional. Nos tempos de paz, a política ela vai se utilizar dos meios diplomáticos, sem, no entanto, excluir a possibilidade de uso da força, pelo menos a título de ameaça. Por outro lado, no período da guerra, a política ela não vai afastar a diplomacia, que continua a conduzir o relacionamento entre os aliados e os neutros, e implicitamente vai continuar a agir em relação ao inimigo, ameaçando de destruição ou abrindo-lhe uma perspectiva de paz. Portanto, vejam o seguinte, que uma e outra estão diretamente atreladas. Os estados buscam como objetivo primordial a sua sobrevivência enquanto Estado Nacional no sistema internacional. Relembrem que tratamos disso na unidade 1. A busca por sobrevivência, ela está atrelada à capacidade de poder dos estados, de modo que eles intentam expandir a sua capacidade de influenciar os demais estados do sistema internacional. Esses objetivos consubstanciam o interesse nacional dos estados, que são prioritários, e assim, portanto, os estados vão definir os meios para alcançar esses interesses nacionais. A ação dos estados, elas precisam levar em conta a sua capacidade de poder, que será definida por uma série de elementos, como o poder militar. No caso dos teóricos realistas, para eles, o poder militar é o principal elemento definidor do poder de um Estado Nacional. Além do poder militar, como definidor da capacidade de poder do Estado Nacional, nós temos o tamanho da população, do território, os recursos naturais que esse Estado tem, os recursos econômicos e tecnológicos. Considerando, portanto, a condição de competição que há entre os Estados e o objetivo primordial de sobrevivência no sistema internacional, os estados procuram estabelecer uma condição de balanço ou de equilíbrio de poder entre eles. Ou seja, a fim de permitir que os estados continuem existindo, os mesmos criam um mecanismo de sobrevivência que visa impedir que um dos estados se expanda em demasia a ponto de ameaçar a existência dos demais estados. É, portanto, esse equilíbrio de forças que durante boa parte do sistema internacional foi fundamental. Esse equilíbrio de forças foi fundamental, por exemplo, durante o período do sistema europeu de estados, quando os estados mantinham um sistema de alianças, que era esse sistema de alianças de geometria variável, para manter a estabilidade da Europa. É bem verdade que por um longo tempo, desde o final das guerras napoleônicas até a Primeira Guerra Mundial, que foi quando se manteve esse sistema europeu de estados, o sistema de alianças desse sistema foi o que manteve a estabilidade do sistema. Contudo, foi o rompimento desse balanço de poder e das alianças que o mantinham que provocou a Primeira Guerra Mundial. Então, a guerra, como elemento diplomático-militar, também pode contribuir para a manutenção do equilíbrio do sistema, do equilíbrio de poder desse sistema. Assim, quando vimos o surgimento naquele momento de uma Alemanha que colocou em risco o equilíbrio de poder que mantinha a sobrevivência dos estados e, portanto, rompeu o equilíbrio, os outros estados se aliaram para dar conta dessa ameaça. Essa é a situação que configurou a origem da Segunda Guerra Mundial. A recomposição de forças que resultou do término desse processo visou a própria sobrevivência do sistema enquanto tal e dos estados nacionais nele, certo? Esse período, portanto, que decorre desse reordenamento de forças pós-Segunda Guerra, quando os estados se insurgiram contra a Alemanha, que ameaçava o equilíbrio de poder entre os estados, esse período, com o equilíbrio estabelecido a partir daí, fica conhecido como período da Guerra Fria, que foi também um outro período de equilíbrio de poder, agora um equilíbrio de poder bipolar entre Estados Unidos e União Soviética. A possibilidade de uso da força entre os estados, ela deve levar em conta que para o estado alcançar o resultado almejado, não necessariamente a guerra precisa acontecer. O estado, ele pode se valer da sua capacidade militar para, mediante a demonstração desse poderio militar, dissuadir o outro estado de atacá-lo. Então, na medida em que o estado possui uma capacidade militar considerável, a ponto de, em sendo atacado, ameaçar a sobrevivência daquele estado que o atacou, o possível agressor, ele vai refazer os seus cálculos de custo e benefício e vai, portanto, racionalmente perceber que a competição entre eles não pode desembocar em uma guerra. Com isso, nós teremos o estabelecimento de um sistema de paz armada que vai se estabelecer entre esses estados em competição. Portanto, a guerra e a política estão relacionadas. O Aron diz que a guerra, ela se constitui num fenômeno social específico, ou seja, ela implica a organização da violência pelas coletividades que se defrontam, ação coletiva organizada. Para Clausewitz, a guerra das nações civilizadas, ela vai surgir sempre de uma situação política e só resulta de um motivo político. A guerra, portanto, para Clausewitz, é uma simples continuação da política por outros meios. Ela não é somente um ato político, mas ela é um instrumento político. Uma continuação das relações políticas, uma realização destas, das relações políticas, por outros meios. Considerando, então, a intenção política como sendo o fim e a guerra como sendo o meio para alcançar essa intenção política, não se pode conceber um meio independente do fim. Em todas as circunstâncias, gente, observem o seguinte, a guerra ela tem de ser considerada como um instrumento político e não como uma coisa independente. Então, o ato de apreciação mais decisivo de um homem de Estado consiste em apreciar corretamente o tipo de guerra que ele vai levar a efeito. Certo? Clausewitz vai dizer que a guerra é um instrumento racional da política nacional. Se não, vejamos. Racional por quê? Porque a decisão de travar a guerra, ela deve ser avaliada em termos de custos e benefícios. Portanto, análise racional, custo-benefício. Ela é instrumental, ou seja, ela deveria ser empreendida para alcançar um objetivo e nunca por si própria. E nacional, porque o objetivo deve ser a satisfação dos interesses de um Estado nacional. Portanto, aqui está a denominação de Clausewitz de que a guerra é um instrumento racional de política nacional. Então, para o autor, para Clausewitz, né, o governante é quem decidir a guerra, seja em nome da defesa ou da expansão do Estado. Aos militares, por outro lado, cabe executar de modo militar o plano político traçado por esse governante. Observemos então que a condição de anarquia do sistema internacional, que permite a guerra como um recurso político nas relações internacionais. Em âmbito interno dos estados, por sua vez, ao governo com o monopólio da violência legítima garantindo a paz interna. Relembrem disso lá destacado na unidade 1. Portanto, a ameaça de guerra constante nas relações internacionais é que vai diferenciar a política interna e a política externa. A formação do Estado moderno, como a gente já viu, ela está centralizada, ela está atrelada à centralização do poder político. Não esqueçam disso. A centralização, portanto, do poder militar nas mãos do governante estatal permite o uso da força como um elemento diplomático militar do Estado, de modo que o Estado dispõe desse recurso para governar no seu território, sobre a sua população e também como meio de defesa externa no caso de ataque de um outro Estado. Outro autor que merece ser destacado com relação a essa temática é Proudhon, com o seu livro A Guerra e a Paz, de 1861, onde ele analisa que é pela vitória na guerra que, historicamente, o direito e as instituições políticas foram constituídas. Proudhon vai destacar que a guerra e a paz, que se imagina como dois estados de coisas excludentes, são as condições alternativas na vida dos povos, na verdade. Eles evocam um ao outro, definem-se reciprocamente, complementam-se, sustentam-se como os termos universais mais adequados e inseparáveis de uma antimonia. A paz demonstra, segundo Proudhon, e confirma a guerra. A guerra, por sua vez, é uma reivindicação da paz. Diferentemente de Clausewitz e de Aron, o Proudhon considera que não apenas a guerra é um período de tempo em que dois grupos armados, representando unidades políticas distintas, entram em choque, mas é, na verdade, um princípio organizador das sociedades. Não haveria vida sem conflito, e não haveria ordem política sem guerra e sem resistência a ela. Proudhon destaca a guerra e a paz como correlativa uma à outra, sendo uma realidade e uma necessidade, porque são funções mestras do gênero humano. Por isso ele vai afirmar que faziam os antigos, não é? Durante a paz, eles se preparavam para a guerra. Foi isso que recomendaram em todas as épocas aqueles que se ocuparam em ensinar os povos e os reis. Enquanto a paz dura, nós nos exercitamos no manejo das armas. Fazemos a pequena guerra. Isso é o que destaca Proudhon. Por outro lado, o Karl Deutsch, no seu livro Análise das Relações Internacionais, quando ele fala acerca dos limites do poder dos estados e dos riscos da guerra, ele vai destacar que, num sistema político, o poder é utilizado para todas as funções básicas desse sistema, ou seja, manutenção de padrões, adaptação, consecução de objetivos e integração. Onde o poder falhar, qualquer uma dessas funções ou todas essas funções correrão perigo. Dessa forma, sempre que o consenso e a persuasão falham, invoca-se o poder. Onde falha o poder, faz-se uso da força. Onde falha a força, tenta-se uma retirada. E onde até a retirada, diz Deutsch, deixa de funcionar ou se torna impraticável, crescem as tensões e frustrações do sistema, fazendo com que as funções de adaptação, em consequência, tenham de ser aperfeiçoadas. Até aqui, nós nos concentramos em uma das formas do exercício da ação pelo Estado, que é a via da guerra. A seguir, nós vamos destacar o outro elemento fundamental do Estado, que é a diplomacia. Como forma de nós iniciarmos o nosso pensamento sobre o tema, eu continuo referindo Deutsch, em que ele vai dizer que os conflitos reais entre os Estados quase sempre parecem mistura de lutas, jogos e debates. A arte dos diplomatas, ela consiste, portanto, em manipular esses conflitos internacionais, de modo a mantê-lo dentro dos limites do tolerável, a fim de salvaguardar tanto quanto possível os interesses nacionais daquele Estado nacional, embora esses interesses vão evoluir, vão se modificar, para ganhar tempo e força, e daí por isso a ação então do diplomata para garantir a sobrevivência nacional. A diplomacia nas relações internacionais, ela pode ter como foco uma dimensão bilateral ou multilateral. Uma dimensão bilateral era como se desenvolvia, especialmente no período inicial, em que a existência da existência da diplomacia, né? Quando passaram a se despontar os primeiros estados modernos. Mas também a diplomacia, ela pode ter uma dimensão multilateral que se desenvolve especialmente nos fóruns de discussão das organizações internacionais, conformadas para a discussão de temas de interesses multilaterais globais, que são, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a OMC, o FMI e a ONU. A diplomacia ainda pode ter a característica de ser presidencial, quando tem-se a participação direta dos chefes de Estado, tanto na adoção dos acordos políticos, quanto em projetar a imagem internacional do país. Por exemplo, os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva usaram essa ferramenta da diplomacia presidencial de modo muito profícuo para o Estado brasileiro. Para a consecução, então, do exercício diplomático, um país ele pode contar com repartições consulares e embaixadas. Essas são a parte de uma rede de informações e de negociações políticas que os estados precisam desenvolver. Por isso, conforme a importância de um país para o outro, mais expressivos precisam ser esses canais de comunicação, de barganha e negociação. Os diplomatas, então, eles são responsáveis pela implementação da política externa, ou seja, das ações pensadas com o intuito de manter a independência e a segurança do Estado e de promover e proteger os seus interesses econômicos. No entanto, não são os diplomatas os responsáveis pela formulação da política externa de um país. A política externa, ela é uma área que representa os interesses e os objetivos do Estado no plano internacional. E, por conseguinte, a sua definição e implementação é, portanto, prerrogativa do Estado nacional. A política externa, ela define a forma pela qual um país se conecta com o meio internacional. A política externa, portanto, é o conjunto de ações que procura dar coerência à conexão entre a política doméstica e a política internacional. No Estado brasileiro, nós vemos que cabe ao chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, a definição da política externa, em face de que ela representa os interesses nacionais do Estado. Já a implementação dessa política externa fica a cargo do Itamaraty, mediante a atuação de seus membros, que são os diplomatas, encarregados de levar às discussões bilaterais e multilaterais os interesses do país. O diplomata, portanto, é o responsável pela busca do aumento de influência e de projeção internacional de um país por meio de processos negociadores. Então, a ação externa, conforme vai destacar o Aron, ela é desenvolvida pelo diplomata, via diplomacia, da ação externa de um país, e pelo soldado, que é a via militar dessa mesma ação externa. O Itamaraty, no caso brasileiro, como órgão por excelência da implementação da nossa política externa, tem um acumulado histórico de cooperação e de não ingerência nos assuntos dos outros estados, de modo que ele é muito respeitado por isso, o que dá ao Brasil uma condição de estado pacífico nas relações internacionais. A atuação do Itamaraty, ela se pauta também por uma ideia de continuidade na política externa brasileira, ou seja, contribuindo para uma característica de estabilidade e passando, portanto, a mensagem de confiança para os demais estados do sistema internacional. Vejamos que, muito embora caiba ao nosso Congresso Nacional a internacionalização dos tratados celebrados internacionalmente, a sociedade brasileira, ela discute poucos interesses da nossa política externa. O presidente da República, quando ele formula a política externa, ou seja, quando ele estabelece como será alcançado o que foi projetado com interesse nacional, ele conta com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, como nós destacamos. Mas ele também pode se valer da presença de assessores de outras secretarias ou ministérios, que vão auxiliá-lo no desenvolvimento da estratégia de alcance dos interesses nacionais. Para que nós entendamos, vamos exemplificar. Quando o Brasil, por exemplo, prioriza a América do Sul em sua política externa, os diversos órgãos, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, vão assessorar o presidente na condução de como essa política será implementada, quais as ações, por exemplo, que devem ser produzidas. Então, em que pese o presidente da República ser o responsável pela formulação da política externa no Brasil, o Congresso Nacional, ele terá tido, ele deve ter, não é, um papel nessa implementação. Agora, até agora, o Congresso Nacional efetivamente teve um papel menos direto na formulação da política externa brasileira em face do interesse produzido, em face, desculpa, do interesse reduzido de seus membros em relação às questões internacionais. Portanto, o jogo político interno aqui no Congresso joga um papel muito importante nessa formulação da política externa. Esse jogo de interesses vai estar demonstrado por meio de grupos de interesses e pressão burocráticas. Feita por quem? Feita por sindicatos, por grupos empresariais ou associações empresariais, feitas pelo think tanks, que são institutos políticos, que vão agir no sentido de pressionar o processo de tomada de decisão da política externa. Vejam que são os estados, no âmbito das relações internacionais, os atores legítimos que vão promover o interesse dos seus cidadãos e das empresas que estão no seu território. Portanto, relembrem, como exemplificação, o caso das papeleiras entre Uruguai e Argentina. As acusações mútuas, elas vão ser levadas aos fóruns multilaterais. No entanto, as partes envolvidas são os estados e não as empresas. A retaliação, ela será para o Estado Nacional e não para as empresas. Para finalizar, portanto, essa nossa unidade 2, acerca do diplomata e do soldado, acerca da cooperação e do conflito nas relações internacionais e da definição da diplomacia e da política externa, nós podemos definir, portanto, a política externa como conjunto de atividades políticas mediante as quais cada Estado promove seus interesses perante os outros estados. Portanto, vejam que a política externa, ela não se confunde com a diplomacia. A política externa, ela está relacionada com a formulação de estratégias de ação internacional que são definidas em nome do interesse nacional. Já a diplomacia, ela está relacionada à execução daquela, ou seja, à execução da política externa. Muito obrigado, nos vemos a seguir na nossa unidade 3.